então, um pouco sobre esse tema, sobre essas questões nutricionais aí, que é o que eu trabalho aí no meu dia a dia.
É desinformação, que tanto gera prejuízos também, de maneira geral, à política, à economia, ao jornalismo, muitas áreas, também gera muitos prejuízos dentro da nutrição. É isso, Júlia, alarmismo nutricional é praticamente a desinformação, aqueles mitos da nutrição.
Isso, exatamente, Bruno, muito bem falado, é justamente isso. Em todas as áreas nós acabamos tendo um pouco disso, né? E na nutrição, que é uma área que é muito ampla, que graças a Deus está avançando muito nos últimos anos, também acontece, né? Temos aí muitas informações divergentes, né? Rede social acaba nos trazendo também um bombardeio de informações, de diferentes opiniões, diferentes condutas profissionais, né? Então, realmente temos aí muitas questões, muitos mitos que envolvem aí a nutrição.
Até esses dias eu vi um vídeo sensacional nas redes sociais, que era uma pessoa que estava com a mesa lá de café da manhã posta, estava se preparando para comer, tinha ovo, tinha café com leite, tinha frutas, tinha mamão, tinha de tudo. E aí no vídeo era um médico dizendo, isso faz mal, isso faz mal, e no fim ela acaba não comendo nada. Então tem muito isso. Claro que a gente tem organismos diferentes, então é difícil dizer o que faz bem e o que faz mal para determinadas pessoas, mas temos muitos mitos, Júlia. Vamos tentar fazer aqui um mito e verdade do que é bom, o que é ruim.
Vamos,
o
vamos
que,
lá.
Que é o que mais aparece para ti? Por exemplo, o glúten do pão é realmente o vilão do século XXI, como o pessoal coloca?
Olha, na minha prática clínica, eu não costumo colocar muitos alimentos assim em bons ou ruins, porque é bem como tu comentou. Bom para um pode não ser bom para outro,
exato,
né? Então, realmente, tudo depende do indivíduo, do organismo, né? Falando um pouco do glúten, ele é, sim, uma proteína um pouco mais inflamatória, realmente, os estudos indicam isso, mas a gente não precisa excluir 100% ele da alimentação. Salvo em casos, realmente, de doença celíaca, de alguma intolerância, aí, sim, a recomendação é se excluir alimentos fontes de glúten. Porém, indivíduos saudáveis que não identificam nenhum sintoma, nenhum problema digestivo no consumo desses alimentos, não precisam fazer essa exclusão, né? Então, a gente pode sim consumir o pão, consumir as massas aí. Com equilíbrio, tudo é possível aí dentro da nutrição.
Outro mito também, todas as gorduras fazem mal, Júlia?
Não são todas as gorduras, Bruno. Muito pelo contrário, nós temos... nutricionalmente falando, uma divisão principal entre gorduras saturadas e gorduras insaturadas. Se nós olharmos recomendações de sociedades, tanto americanas quanto brasileiras, de cardiologia, eles nos sinalizam a questão como prejudiciais às gorduras saturadas, que são principalmente encontradas em fontes animais. Então, aquela carne muito gorda, banha de porco, manteiga, são alguns alimentos que têm realmente mais gordura saturada. Então, quanto a esses, nós devemos ter realmente um cuidado no consumo. Se pensando em recomendações, o consumo total dessas gorduras saturadas, ele deveria atingir aí no máximo 10% da nossa alimentação diária. Então, é como eu falei, não precisa ser excluído totalmente, mas que ocupe apenas uma pequena parcela do teu dia. E as demais gorduras, as insaturadas, são as gorduras de origem vegetal. Então, nós temos aí como principal destaque o azeite de oliva, né? Que é uma gordura que é extremamente positiva, tem outros componentes, como o ômega 3 também está inserido aí nessa gordura. Então, essas a gente pode consumir em uma parcela um pouco maior. Realmente, o cuidado fica para essas gorduras de origem animal, que são as gorduras saturadas.
E as gorduras de oleaginosas, como o caso do próprio amendoim, são boas?
Isso aí. Elas entram aí também nas gorduras insaturadas, junto lá com o azeite de oliva. São ótimas fontes aí de polifenóis, de tudo isso, são excelentes alimentos.
É claro que a gente diz aqui, pessoal, é bom consultar uma nutricionista, porque ela faz toda uma avaliação à parte, não vai sair comprando um saco de amendoim, comendo ele inteiro, que daí também não vai adiantar.
Isso,
tudo em
exatamente.
Excesso causa realmente o exagero, né? Nesse caso, acaba deixando você um pouco mais rechonchudo. Então, tem que cuidar
isso
também. Júlia, tem aqui outros mitos também do que eu estou encontrando na internet. Por exemplo, suco de frutas substitui as frutas?
Não substitui, Bruno. Sempre a indicação principal é o consumo da fruta in natura. Até porque, né, no processo de se fazer um suco, algumas vitaminas acabam se perdendo em razão da própria agitação, do espremer a fruta, do agitar, ele perde alguns nutrientes. As fibras alimentares das frutas muitas vezes também acabam se perdendo em razão, talvez, de coar alguns sucos, que a gente sabe que alguns, para consumo, é necessário fazer coar ele, né? Então, muitas vezes as fibras acabam se perdendo ali. Então, preferencialmente, é melhor o consumo da fruta in natura. Mas aqui a gente entra em outro ponto, né? Ah, tenho ali disponível um refrigerante e um suco de fruta. Melhor que tu opte pelo suco de fruta, né? Então, tudo é realmente o equilíbrio, né? Pensando, comparando a fruta e o suco, interessante que se opte mais pelas frutas in natura.
Então, quanto mais elementos naturais e não tão processados, melhor o alimento.
Isso, exatamente, Bruno, exatamente.
Outra coisa também muito falada, Júlia, é em relação aos adoçantes artificiais. Eles são seguros e podem ser usados de forma livremente? É melhor do que o açúcar?
A questão dos adoçantes, né, todos os que a gente tem disponíveis para comercialização, né, eles têm, sim, são seguros para consumo, né, a gente não tem nenhum perigo quanto a isso, e as doses deles também, para causar mal, normalmente são quantidades bem elevadas, né, então o consumo acaba se tornando seguro, né, e em muitos casos eles são, sim, indicados, principalmente, por exemplo, num público diabético, é interessante que se utilize os adoçantes em relação ao açúcar. E, claro, moderação, né? Digamos, utilizo ali uma colherinha de açúcar para adoçar o meu café. Mas se eu utilizo adoçante, eu utilizo numa quantidade muito superior, muito maior, acaba que essa troca não fica tão interessante, né? Então, realmente é o equilíbrio. Se eu consigo fazer a troca ali e utilizar pouca quantidade, ótimo, pode fazer a substituição ali do açúcar pelo adoçante. Mas, se o teu consumo de açúcar ele é pequeno, ele é mínimo ali, pode manter ali no açúcar e sem problema nenhum. E o consumo dos adoçantes, temos adoçantes naturais, temos adoçantes artificiais, né? Tem uma gama bem grande de opções, né? E podem ficar tranquilos que eles são seguros para consumo, mas, né, em doses tranquilas, né, sem aquele exagero ali na quantidade.
O pessoal também gosta de fazer, viu, Júlia, a dieta detox. Isso de fato promove emagrecimento ou apenas ajuda a limpar o organismo?
Isso, as dietas detox normalmente elas são caracterizadas justamente por esses alimentos mais naturais, né? A gente observa muito uso ali de vegetais e frutas, né? Então, realmente é para ajudar o corpo a eliminar mais toxinas, né? Que naturalmente isso acontece, né? Independente ali do... É um processo fisiológico, então naturalmente acontece. E a gente optando por essa alimentação mais limpa, ajuda o corpo, de certa forma, a eliminar em maior quantidade. Pensando em emagrecimento, que inclusive é uma área que eu trabalho mais hoje em dia, né? Faço a pós-graduação em emagrecimento, a gente observa que as dietas detox, elas são para curtos períodos, por exemplo, início ali de um protocolo, alguns dias, algumas semanas, mas para uma manutenção a longo prazo, normalmente uma dieta normal, digamos assim, né, calculada dentro das suas porções, ela tem um resultado mais efetivo, porque a gente consegue ter uma adesão maior, né? Então, realmente, funciona, mas é aquela coisa para alguns dias, para alguns períodos, né? Para uma manutenção a longo prazo, não é a melhor opção de dieta.
Verdade. Júlia, tem mais alguns outros mitos em que vocês acabam se deparando no dia a dia, no atendimento clínico? E logo depois também trago uma pergunta de um ouvinte por aqui.
Uhum. Olha, Bruno, o que eu mais recebo ali em consultório, muitas vezes, é a questão do próprio consumo do carboidrato em si, né? Nós falamos um pouquinho do glúten, aí entra a questão do pão e tudo isso, né? Então, eu observo muito esse receio, talvez, do consumo do carboidrato, que acaba que não deixa de ser um mito, né? Então, a gente precisa das fontes de carboidrato, né? Carboidratos aqui entram massas, pães, batatas, algumas frutas também têm um teor um pouco maior de carboidrato. Então, são alimentos que a gente precisa incluir no nosso dia a dia.
Até porque me corrija, Júlia, se eu estiver errado, através deles que a gente obtém energia para os nossos desafios.
Isso, exatamente. A maior fonte energética da dieta são os carboidratos, né? Então, se a gente for dividir ali nos grupos principais, carboidratos, proteínas e gorduras, o carboidrato é o que mais fornece energia, né? Então, realmente, a gente não deve excluir 100%, né? Então, realmente a gente pode sim consumir o carboidrato, muitas vezes ele acaba se tornando vilão, porque realmente entra ali na ideia do pão, né? E o carboidrato, ele tem muito, o próprio nome diz, carboidrato. O hidrato, essa porção da frase, ele realmente fornece água para o nosso corpo também. Então, muitas vezes, essa sensação que a gente tem de, como um pão, como algo assim mais rico em carboidrato, essa sensação de estufamento, de, meu Deus, engordei, aumentei o meu peso, muitas vezes é em função dessa hidratação proveniente do carboidrato e não a gordura em si. Então, eu acredito que é por isso que o pessoal ainda tem esse receio aí do carboidrato, mas é algo que a gente precisa consumir e estando na porção adequada, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, é saudável e é necessário.
Então, a pergunta do nosso ouvinte por aqui, deixa eu tentar identificar, não tem aqui o nome, vamos mais para cima, também não tem, mas enfim, oi, tem uma dúvida, o azeite extraído do bagaço de oliva é saudável, Júlia?
É saudável também, ele entra ali todos esses azeites assim de origem vegetal. Normalmente eles são, normalmente não, são melhores do que as opções das gorduras saturadas.
Outra questão, Júlia, o pessoal está perguntando, de fato, ajudou a nutrição a ter um controle melhor, a ter mais eficiência? O que está sendo feito no Brasil na questão da rotulagem dos alimentos, ter este alimento contém excesso de gordura saturada, por exemplo. Isso tem ajudado as pessoas por optar por alimentos mais saudáveis? Tem sido benéfico na área da nutrição?
Com certeza, Bruna. Essas mudanças foram muito... Foi uma mudança muito feliz que tivemos nas rotulagens, porque a gente consegue ter, pelo menos o alerta ali, né? A gente já tem em relação a sódio, em relação à gordura saturada, em relação ao açúcar adicionado. Então, ele já nos alerta que talvez aquele alimento não seja a melhor opção para a nossa escolha, né? E outro ponto importante da nova rotulagem é que na informação nutricional, na tabela nutricional, agora ele é dividido em duas colunas. A primeira coluna diz o alimento em 100 gramas e a segunda coluna na porção do alimento. Então, como todos os alimentos agora têm a descrição de 100 gramas, nós conseguimos facilmente comparar um com o outro, né? Vai ter sempre ali a primeira coluna nas 100 gramas, então a gente consegue comparar. Ah, essa opção de pão aqui tem mais fibras em 100 gramas do que essa opção de pão em 100 gramas. Então, a gente consegue fazer uma comparação direta que acaba sendo facilitando aí na hora da escolha dos produtos. Então, foi realmente muito bom.
É, isso também ajuda, né, Júlia, com que as marcas que antigamente conseguiam camuflar bastante alguns ingredientes do alimento que faziam mal, agora com esta rotulagem, esse alerta tão explícito que fica na frente realmente do alimento, em um destaque proporcional interessante, realmente vem para ajudar nesse sentido. Júlia, se faltou algo a acrescentar sobre alarmismo nutricional, fique muito bem à vontade, se tem mais algum mito que tu te recordas, mas a gente agradece muito a tua presença esclarecedora e muito importante.
Ótimo, ótimo, Bruno. Fico muito feliz em poder estar aqui contribuindo também com os ouvintes, né? Acredito que falamos aí um pouquinho de tudo. Claro que sempre surgem novas questões, né, a serem conversadas, mas é o que eu sempre prezo em consultório, né, em atendimentos, é realmente o equilíbrio, né? A gente pode sim ter um consumo variado, ter um consumo de todos os tipos de alimentos, desde que adequados à nossa condição, à nossa saúde, às nossas necessidades, né? Então, realmente, o rei aí da nutrição é o equilíbrio alimentar, né?
Verdade, os excessos que fazem mal.
Exato.
O pessoal tem uma visão muito ruim, porque antigamente os nutricionistas eram muito restritivos. Agora é outra linha de nutrição também, até propriamente praticada por ti. Júlia, deixa o contato pro pessoal te seguir pelas redes sociais, entrar em contato contigo pelo WhatsApp também.
Claro, claro. Eu realizo então atendimentos aqui na cidade de Marau, né? Quem tiver interesse aí pode me contatar pelo 99147-9082, pode ligar, pode mandar o WhatsApp ali que vai entrar em contato comigo. E eu realizo os atendimentos na Rua Bento Gonçalves, no edifício São Lucas, na sala 701, junto à Clínica Rosa Multiprofissional. E o meu Instagram também costumo compartilhar alguns conteúdos de nutrição por lá, é @juliarrigo.nutri.
Perfeito, pessoal, pode seguir então e fazer contatos, quiser saber mais, Júlia Rigo, nutricionista, falando sobre alarmismo nutricional, desvendando alguns mitos aqui para a gente, quanto alguns alimentos fazem bem, mal, qual a proporção, enfim. Essa entrevista você também poderá conferir logo após a exibição dela em nosso site, tuaradiovorada.com.br, em forma de podcast. Por aqui.